No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil do Amazonas alerta para o golpe do falso intermediário. Careiro é contemplado com 8 profissionais do programa Mais Médicos. Secult promove apresentação de roteiros turísticos em Roraima. E Feira Literária de Santarém retorna após pandemia de Covid.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
E a Polícia Federal apreendeu uma substância inflamável no aeroporto de Belém na última sexta-feira. O dono da mala não foi encontrado porque seguiu viagem antes da constatação da substância. Daniela Pantoja tem as informações.
Funcionário de uma companhia aérea acionou na última sexta-feira a Polícia Federal no Pará após analisar o raio-x de uma mala despachada no aeroporto. A imagem escurecida era indício de uma substância densa fora do comum. Foi constatado que se tratava de 11 quilos de óxido de zinco altamente inflamável. Por isso, foi chamada a equipe do Batalhão de Operações Especiais, o BOP da PM, que foi ao aeroporto com um grupamento de canil e isolou a área para evitar acidentes. O dono da mala não foi encontrado porque seguiu viagem antes da constatação da substância. O voo estava em conexão em Belém, vindo de Campinas, São Paulo, com destino a Marabá, no Pará. Porém, foi aberto um inquérito para investigar o motivo do transporte da substância. O passageiro pode responder pelo crime de colocar em risco a aviação civil. Cerca de 10 horas depois, novamente o plantão da Polícia Federal foi acionado com denúncia de importunação sexual durante o voo vindo de Brasília, no Distrito Federal, com destino a Belém. A equipe aguardou o pouso da aeronave, retirou a vítima e o suspeito do crime para serem ouvidos. Ao final, o homem foi preso em flagrante por importunação sexual. Durante a ocorrência, nas primeiras horas do último sábado, o expediente da Polícia Federal entrou em ação para cumprir um mandato de prisão expedido pela comarca de Castanhal, no Pará. O réu, um morador de Quaraci, havia sido condenado a 4 anos, 5 meses e 10 dias a regime semiaberto por roubo. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Civil do Amazonas está alertando para o golpe do falso intermediário aos interessados em comprar veículos em plataformas digitais. Os infratores utilizam de anúncios de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos de forma ilícita. Os detalhes com Yuri Bezerra.
As plataformas digitais facilitam a compra de produtos sem que os interessados precisem se deslocar de onde estejam. São os mais diversos itens, inclusive veículos. Apesar da praticidade, é preciso ter cautela antes de fazer a negociação do carro ou motocicleta para não ser vítima de fraudes. O delegado Rodrigo Barreto conta que existe uma fraude virtual denominada como golpe do falso intermediário, onde os infratores utilizam de anúncios de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos de forma ilícita.
Eles entram em contato com as pessoas que estão anunciando o bem, passam para o interessado em comprar aquele bem, pedem para a pessoa tirar o anúncio, fica em contato no privado com a pessoa, cria um novo anúncio e, com base nesse outro anúncio, volta um valor de mercado muito inferior do valor normal. Ele ludibria aquele cara do anúncio, dizendo que aquele indivíduo que está no anúncio falso, que se direcionou a comprar o veículo, vá até a casa do que retirou o anúncio e mostre a moto. E aí ele cria uma história, dizendo que aquele cara que vai olhar a moto é funcionário, é amigo, e falou, não fale de preço. E ele também fala com um rapaz que se interessou pelo anúncio falso e diz, vá lá, ele é meu funcionário, é meu parente, vai lhe mostrar a moto, mas não fale de preço.
O delegado ressalta que é preciso ter bastante atenção ao se interessar por certas ofertas divulgadas em redes sociais. E caso seja vítima do golpe do falso intermediário, o ideal é registrar primeiro um boletim de ocorrência para que assim um caso seja investigado.
Se você fez uma transferência Pix, tentar fazer um boletim de ocorrência e tentar, através do banco, bloquear aquele valor. Procurar uma delegacia ao qual vai apurar esse fato, porque é um crime estelionato. Para que chame a outra parte também e daí consiga elementos suficientes para identificar o autor ou para onde o dinheiro da vítima foi parar.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Careiro foi contemplado com mais 8 profissionais do programa Mais Médicos. Entenda com a repórter Anderlei Oliveira como acontece a distribuição desses profissionais.
Com a chegada dos novos profissionais, o município terá uma redução nas despesas com a contratação de médicos por meio de recursos próprios. Irá manter 100% de cobertura no atendimento da atenção básica. A vinda dos médicos foi informada pela equipe de saúde, que espera que esta somatória de profissionais venha garantir ainda mais qualidade nos atendimentos. O coordenador de atenção básica do Careiro, enfermeiro Paulo Henrique, explica como o município distribui essa lotação.
Hoje nós temos 5 profissionais médicos que já atuam no município pelo programa e agora nós iremos receber mais 8 profissionais, totalizando ali um total de 13. Nós temos no município hoje 13 unidades básicas de saúde, então toda a nossa rede vai continuar 100% de área coberta por profissional médico.
O enfermeiro ressalta que a vinda dos novos médicos viabiliza o investimento em outras áreas.
Antes, o município ele arcava com esses profissionais. Então, essa despesa era recurso próprio, né, que se vinha ali para fazer a complementação de pagamento desses profissionais. Com o programa Mais Médico, o município ele só paga a questão da ajuda de custo desse profissional e o resto é custeado ali pelo Ministério da Saúde, dando a oportunidade do município investir esse dinheiro que antes era pago profissionais com outros meios ali ou serviços voltados para a área da saúde.
Além dos profissionais lotados nas equipes de saúde da atenção primária, o município tem em seu quadro médicos especialistas, totalizando 38 profissionais à disposição para os atendimentos. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Secult promove a apresentação de roteiros turísticos em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, recebeu a primeira visita da comissão do MEC para a implantação do curso de medicina. A visita faz parte da fase inicial do processo para autorização da oferta do curso. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, recebeu nos dias 27 e 28 de novembro a primeira visita presencial da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas como fase inicial do processo de autorização para a oferta do curso de Medicina. Vinculada ao Ministério da Educação, o MEC, a comissão é composta pelos docentes Fernanda Vieira Rodovalho, da UFECAT, Plínio José Cavalcante, da UFAM, e Michele Alves Vasconcelos, da UNINTA. Durante a visita, a comissão dialogou sobre a proposta de projeto pedagógico do curso de Medicina, protocolado no MEC em outubro deste ano, bem como visita às instalações da UFOPA e serviços externos como o Hospital Regional do Baixo Amazonas para conhecer os ambientes hospitalares com vista às verificações de campo de estágios e práticas dos futuros estudantes do curso a ser implementado, como destaca a Denise Xavier, reitora da UFOPA.
Essa comissão é formada por 3 professores com experiência na área médica, com experiência na área de implantação de curso de medicina, e eles estão nos auxiliando na construção do projeto pedagógico, na costura com as unidades para os campos de estágio. Então, é um processo contínuo, né, que vai se encerrar apenas quando a primeira turma se formar. E nesse período nós tivemos uma etapa interna em que a comissão conheceu os nossos prédios, a nossa infraestrutura, conversou com os nossos docentes e técnicos, fez uma análise do projeto pedagógico, deu algumas sugestões. No segundo dia, nós visitamos as dependências em Santarém, dos espaços de atendimento do SUS, fomos em unidades básicas de saúde, no hospital regional, na UFRGS.
Aldenise pontuou ainda quais serão os próximos passos a partir dessa visita.
Então, dessa forma, fazendo toda a costura necessária para efetiva implantação. Devemos receber um relatório nos próximos dias com as indicações que ainda se fazem necessárias para esses ajustes, né? E até nós termos autorização, de fato, para iniciar o curso. Então, estamos na expectativa de receber esse relatório da comissão aí nos próximos dias.
Durante a visita, a reitora da UFOPA destacou ainda a mobilização e o compromisso político do governo federal, de parlamentares e prefeitos da região oeste do Pará, na implantação do curso de medicina da UFOPA, firmado pelo presidente Lula e pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade, durante a visita à universidade em agosto deste ano. Criada pela portaria MEC número 306 de 2015, com base na Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas, a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas é responsável pelo monitoramento e acompanhamento de implantação dos cursos de graduação em medicina em instituições federais de ensino superior, desde a sua pactuação até o ato de reconhecimento do curso, cujo trabalho é norteado pelo monitoramento realizado por meio de visitas loco-regionais, reuniões presenciais e à distância, relatórios detalhados e periódicos, além da interlocução permanente entre seus membros e a instituição de ensino. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Feira Literária de Santarém está de volta após 2 anos da pandemia de Covid-19. O evento, que reúne autores, palestras, oficinas e apresentações culturais, inicia nesta quarta-feira. Saiba mais com Lies de Costa.
Após 2 anos de pandemia da Covid-19, a Feira Literária de Santarém está de volta. O evento, que é um dos mais importantes da região, começa nesta quarta-feira e vai até o dia 3 de dezembro no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. Serão mais de 200 expositores com livros de todos os gêneros, incluindo literatura, história, cultura, educação, entre outros. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades. A feira deve contar com uma programação diversificada, com lançamentos de livros, palestras, oficinas, apresentações culturais e muito mais, como explica Watson Wender, secretário de Cultura de Santarém.
Para isso, a gente fez, pelo período da manhã, muitas oficinas literárias. Pelo período da tarde, nós estamos conduzindo também, juntamente com a ALAS, que é a Academia de Letras e Artes de Santarém, e outros entes culturais da área literária, há algumas rodas de conversa muito importantes sobre livros locais, livros regionais. E pelo período da noite, nós vamos ter apresentações culturais, que vai do clássico ao popular. Nós teremos Orquestra Filarmônica de Santarém, Amazônia Jazz Band, nós teremos grupos de carimbó, Suradas do Tapajós. No último dia nós teremos a apresentação da banda Estação.com.
A Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, vai disponibilizar crédito de R$ 200 para 1.937 servidores de educação de Santarém e região. Quem já foi contemplado com benefício não deve receber novamente o incentivo. Além deles, 3.500 servidores municipais também vão receber o crédito no mesmo valor por meio da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED de Santarém, como destaca Maria José Maia, titular da pasta.
Última festa literária foi realizada em 2019. Nossos servidores naquela oportunidade tiveram R$ 150 de crédito livro e agora não vai ser diferente. Nós teremos o crédito livro também do nosso servidor e do grupo do magistério, ou seja, diretor, vice-diretor, coordenador de educação das unidades de educação infantil, professores e pedagogos. Então esse grupo terá o crédito livro no valor de R$ 200. E esse thread vai ser disponibilizado no stand do Bampará, lá no local do evento, lá no Centro de Convenções.
José Maria Tapajós, secretário regional de governo do Baixo Amazonas, informou que todas as linhas de bairros devem, durante o evento, passar pelo Centro de Convenções de 9 horas da manhã até as 10 da noite, ou seja, até 1 hora após o encerramento da programação.
Vale ressaltar aqui que o município está garantindo que os ônibus façam passagem, vá até o Centro de Convenções para garantir o transporte para quem precisa do transporte público. E para quem vai no seu veículo próprio, tem mais de 500 vagas no estacionamento do Centro de Convenções. Vai ser uma grande festa. Todas as noites terá apresentações de eventos com artistas locais e regionais.
O último dia de evento dedicado às vozes do Baixo Amazonas também deve contar com uma ampla programação em celebração à cultura do Tapajós. Entre elas, uma roda de conversa com os mestres Chico Malta e Jefferson Paiva, nomes conhecidos na região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secult, promoveu uma apresentação de roteiros turísticos em Roraima. Acompanhe com Felipe Gustavo.
A Secretaria de Cultura e Turismo, Secult, realizou entre os dias 20 a 26 de novembro o Fantour, com diversos roteiros turísticos destinados a empresários roraimenses. A ação desenvolvida pelo Departamento de Turismo passou por municípios como Caracaraí, Rorainópolis, São Luís, São João da Baliza e Caroebe. O FanTour, abreviação de Familiarization Tour, é uma forma de promoção que tem como objetivo familiarizar, cantar o distribuidor do produto turístico. A iniciativa visa levar agentes de viagem, operadores e guias de turismo para visitar o destino para que conheçam os roteiros turísticos do local e saibam o que poderão oferecer aos seus clientes. Desta vez, os empresários puderam conhecer a região turística Águas e Florestas da Linha do Equador. Segundo o diretor do Departamento de Turismo da Secult, Bruno Muniz, esse é o segundo Fantour realizado pelo órgão. O primeiro foi em janeiro de 2022, nas comunidades ligadas ao etnoturismo da região do extremo norte de Roraima.
Nós visitamos três grandes rotas turísticas do estado: a rota do geoturismo, a rota das árvores gigantes e a rota dos balneários do lazer da Amazônia. Essas rotas têm, por sua vez, vários roteiros que envolvem os municípios de Caroebe, de São João da Baliza, São Luís, Rorainópolis e Caracaraí. Foi um verdadeiro sucesso. Nós estabelecemos o contato entre os empresários de Boa Vista, que operam com os roteiros, com as agências e operadores, e com os empresários do sul do estado.
A iniciativa apresentou aos atores do turismo os principais produtos, serviços e infraestrutura turística disponíveis aptas à visitação, oportunizando a efetivação de potencial venda do produto turístico regional.
Isso vai gerar novos roteiros, novos produtos e, sem dúvida, um avanço do turismo agora para o Sul, operando mais renda, mais ocupações e postos de trabalho, promovendo investimentos, e isso é fantástico.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Chamada Pública apoia projetos de cooperativas e associações de base comunitária na região do Baixo Tapajós. O edital na área de abrangência do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta está com inscrições abertas até o dia 21 de janeiro. Daniela Pantoja traz as informações.
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STR de Santarém, em parceria com o Projeto Saúde e Alegria, lançou uma chamada pública para fomentar projetos de cooperativas e associações de base comunitária que trabalham com a produção agroextrativista, a produção agroecológica e ou turismo de base comunitária. O edital está na área de abrangência do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, financiado pela União Europeia, e tem como objetivo contribuir para as melhores condições de vida dos povos da floresta, fortalecer suas organizações produtivas e promover a viabilidade econômica da floresta em pé. As ações que compõem o projeto visam fortalecer, empoderar e capacitar mulheres, jovens e suas organizações produtivas de base comunitária na gestão dos empreendimentos de transformação, comercialização de produtos da sociedade e Biodiversidade dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. A chamada pública está composta por três linhas temáticas: fortalecimento organizacional, com ênfase em gestão e governança de projetos, desenvolvimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade e fomento à divulgação e comercialização dos produtos. Todos os projetos deverão prever ao menos uma atividade voltada à promoção da gestão democrática com justiça de gênero, tendo a participação direta das mulheres na tomada de decisões. Não serão apoiados projetos direcionados exclusivamente para aquisição de equipamentos e ou contratação de recursos humanos, e também não serão apoiados projetos direcionados para aquisição de imóveis, quitação de dívidas e equipamentos usados. Os projetos devem ser enviados através do endereço eletrônico edital@saudealegria.org.br, repetindo, edital@saudealegria.org.br, no período de 28 de novembro até o dia 21 de janeiro de 2024, estabelecendo as condições e critérios no edital. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Decretos e mais decretos. Quem não fica indignado diante das imagens e notícias da guerra na minúscula faixa de Gaza, em que sobrevivem milhões de palestinos? E mais indignado ainda ao ser informado que o número de palestinos mortos já ultrapassa 14 mil e que 6 mil deles são crianças e 4 mil mulheres? No poema Profecia, publicado em Outras Palavras no dia 25, é denunciado o atual decreto de morte às crianças, relembrando outros decretos com igual objetivo impostos em outros tempos por faraós e representantes do Império Romano. É preciso extirpar as crianças, todas elas, eliminar o futuro deste povo execrável. Afinal, todos os seus filhos são e serão inimigos. A morte de tantas crianças e mulheres é a demonstração de que um governo sionista, apoiado por outros governos imperiais, está praticando um genocídio, isto é, um decreto de morte a um povo, o palestino. E para quê? Para tomar o resto do seu território e explorar livremente o petróleo e gás existente no pré-sal do mar. Não podemos aceitar que uns poucos tenham o poder de decretar quem tem ou não direito à vida e que executem seus decretos com o uso de armas cada vez mais mortíferas. E isso precisa valer também em relação a todas as formas de vida. Não podemos aceitar, por exemplo, que uns poucos decretem a morte de seres vivos com a aplicação de venenos em suas plantações. Para citar um caso concreto, um criador de abelhas de Goiás acaba de denunciar que a aplicação aérea de venenos em área próxima provocou a morte de pelo menos 4 milhões de abelhas, que viviam e produziam mel em 31 colmeias. Esse decreto de morte fere o direito que as abelhas têm de existir e decreta a morte das plantas que não mais serão polinizadas por elas, além de ser também um crime contra o direito à vida e ao trabalho gerador de renda do cuidador das colmeias. Na verdade, como o decreto contra a vida das crianças e seu povo palestino, a morte das abelhas é um crime contra a Mãe Terra e todos os seres da sua comunidade de vida. Nossa indignação pode e deve levar-nos a renovar nosso decreto em favor da vida. Por ser um direito sagrado, defendemos a vida contra todos os decretos de morte.
Encerra aqui a edição de número 3.852 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.